Oi, você está escutando Afinidades Eletivas, o podcast de cultura feito por mim, Juliana de Albuquerque, e por meus companheiros, José Roberto Luna, Cristiano Aguiar, Eduardo César Maia e Maria Larissa Farias. Hoje eu divido a bancada do Afinidades com José Roberto e a gente vai bater um papo aqui sobre um livro chamado A Emparedada da Rua Nova, do escritor pernambucano Carneiro Vilela. E vai ser um papo descontraído, porque a gente vai mesmo falar o que que a gente acha do livro e discutir um pouco da história, de como essa história permeia um pouco do imaginário pernambucano. Então, vamos lá, vamos lá. Oi, Robert. E aí, como é que você tá?
E aí, Ju, prazer estar aqui falando com você sobre esse livro. Que eu te recomendei, inclusive, né?
Exatamente. Esse foi tu que me recomendou o livro e, na verdade, você recomendou o livro para minha mãe. E aí eu
Foi,
tava na
verdade.
conversa, eu disse, peraí, eu já ouvi falar dessa história, né? E aí eu não sabia que era um livro, eu achava que fosse um fato real. Mas comenta aí pra gente, assim, pro leitor ter uma ideia do que é esse livro, né? Tipo, do Carneiro Vilela.
Ele tem uma importância assim no nosso imaginário como recifense. Eu acho que cada vez menos, tá? Mas Recife tem uma vivência muito de histórias de terror, né? Eu acho que hoje em dia está se perdendo um pouco isso, mas pelo menos quando eu era mais novo, a gente tinha muita história de terror que envolvia a cidade. Então, um exemplo de história de que eu tinha medo, de fato, era a Perna Cabeluda, né? A Perna Cabeluda começa ali, eu acho que na década de 50, né, com a notícia do jornal, algo bem despretensioso, mas que acabou permeando até hoje o nosso imaginário, né? Assim como a Praça Chora Menino, né? Tem essa lenda de que essa praça tem esse nome porque as pessoas passavam por ali e ouviam crianças chorando, né? Tem a lenda de que ali era, essas crianças foram mortas ou maltratadas, não lembro agora bem. Então, esse livro ele faz parte do nosso imaginário porque a gente não sabe, de fato, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Ou seja, quem. Essa história já havia ali no Recife, ele contou essa história, né, daqueles sons que se ouvia na Rua Nova. Ou se essa história se popularizou através dele, né, ele que criou essa história, né? Então, esse tem uma vivência muito interessante com o fantástico, né? E esse livro faz parte desse imaginário.
Sim, até Gilberto Freire fala desse livro, né? Em Assombrações do Recife Velho, tu falou da Perna Cabeluda, eu lembrei logo de Gilberto Freire. E quando a gente fala em Recife e no Fantástico, a gente pensa muito no Gilberto Freire, porque ele tem uma frase no Assombrações que é o seguinte: no Recife, o sobrenatural é uma perseguição do presente pelo passado, né? Isso eu acho muito marcante. E eu acho que todo recifense tem isso, que você fala da Praça Chora Menino, então você tá ali passando pela Chora Menino, no presente, e pensando também na possibilidade do que houve ali tempos atrás, né? É muito esquisito essa sensação de estar no Recife, sempre nesse ambiente carregado de história, né?
Quando se fala em Recife, frequentemente se fala em histórias de terror, né? Só eu lembrar daquele poema de Augusto dos Anjos, né? Que a ambientação é Recife e é precisamente ele sendo perseguido na cidade, né? Recife tem essa aura muito mística. Eu acho que tem uma relação aí com a urbanização, naturalmente, né? Essa diminuição, né? Hoje em dia as cidades, elas são. Está a mudar uma mudança de subjetividade, naturalmente. A cidade é mais iluminada do que era antes, né?
Sim.
E aí tende a assumir um pouco essas histórias, né? As pessoas já são um pouco mais céticas também, né? Mas por muito tempo, era. Acho que a sua vivência, né, da cidade também foi essa, né? Era. Assim, todo mundo tinha uma história de assombração para contar. Hoje em dia eu já digo que não. Eu pelo menos não tenho nenhuma. Mas minha mãe, meu pai, todo
Sim. É.
mundo tinha, né? Minha avó tem muita
Nossa,
história dessa
assim,
oração.
ó, meu pai, minha mãe, minhas tias, minha avó, minhas avós, né? E é como você diz, assim, até a questão do fantástico no interior de Pernambuco é muito forte mesmo, assim. Acho que até hoje um pouco, assim, a gente sempre escuta uma coisa ou outra. Mas quando a gente fala no Fantástico, eu acho que também a gente, no Fantástico e no Terror, a gente também pode colocar aí a narrativa de crime também, né? De mistério, né?
Também.
E é aí onde se enquadra a emparedada da Rua Nova, porque ela é uma narrativa de crime, né? Qual é o crime? Qual o crime, Robert?
Eu acho que é, sim, mas eu acho que é acaba sendo um romance que tem muita coisa dentro de si. Porque a gente tem crime, a gente tem uma parte de uma investigação policial quase, né? Que o leitor vai fazendo junto com o autor quando vai narrando os acontecimentos, né? A gente vai vendo o crime se desenrolar, né? As motivações do crime se desenrolar. Mas também tem amor, né? Tem questões ligadas ao preconceito, também, no fim das contas, né? Eu acho que é um livro muito complexo, assim, no geral. E ele também tem, ao final, essa parte mais fantástica. Né? Por isso que eu acho que ele é tão interessante de se ler. Porque você vai ler os romances folhetins tradicionais, eles são muito lineares, né? Tem uma história base, tem um começo, meio e fim. Esse livro eu acho que ele já encanta porque ele tem muito elemento dentro dele, até porque ele é enorme.
Ele é
Para quem
gigantesco.
não conhece, tem
Eu li no
acho que tem
Kindle
700 páginas.
e no Kindle você não sente o tempo passar muito, porque assim você está lendo num aparelho digital, né? Mas são 700, 800 páginas, né?
Na minha edição aqui, são 500 páginas, né? Mas não dá essa impressão de que sejam essas páginas todas, porque passa muito rápido. A leitura é
Passa muito
muito
rápido.
legal, né?
Então vamos fazer aqui uma sinopse rápida do arco principal da história, né? A emparedada da Rua Nova a gente pode reduzir como resumir, né? Como sendo a história da jovem filha de um rico comerciante português em Pernambuco, no Recife, no final do século XIX, né? Essa jovem engravida do amante e é emparedada pelo pai em um sobrado do centro da cidade. Para quem não conhece o Recife, esse sobrado fica localizado na Rua Nova, né? Bem no centro da cidade mesmo.
O romance ele é narrado, né? Ele é publicado no século XIX, mas essa história, eu não lembro se ela. Eu acho que é no começo do século XIX que ela acontece, na verdade. Que ele tá
Espera.
contando coisas passadas, né?
Sim,
Eu
é
lembro até
isso
que ele
mesmo.
fala. Eu acho que é no começo do século XIX. Ele não dá mais exatidão em relação ao tempo, né? Ele passa
Sim.
a narrativa. Ao contrário de outros romances naturalistas de período, né? Que eram bem detalhistas nesse aspecto. Né? Eu acho que ele pode, inclusive, começar falando um pouco disso, né? Teoricamente, esse romance, por que que esse romance ele é tão singular, né? E é por isso que o professor no prefácio coloca que é o melhor romance folhetim da época. Esse romance aqui, ele é publicado e escrito num período bem interessante do Brasil, né? Que é no finalzinho do século XIX, em que você tem diferentes movimentos literários, né? Você ainda tinha escritores românticos, né? Isso nunca morreu, essa tradição folhetinesca nunca morreu aqui. Você tinha também o chamado romance, o chamado parnasianismo, né? E o romance naturalista que era muito forte no Brasil. Então você no, em Recife em particular, né? Isso tem uma relação com a perspectiva positivista que vem muito forte no Brasil durante a República, finalzinho do reinado e início da República, né? A ideia de ordem e progresso vem daí, né? Dessa crença quase que essa crença absoluta no progresso, né? Na possibilidade de melhora do mundo e do ser humano por meio da ciência e da razão. E aí você tem vários romances, muitos de nordestinos e pernambucanos também, né? Que estavam ligados a essa tradição, sobretudo pela faculdade de Direito do Recife, né? Chama-se Escola de Recife, que tinham como objetivo apresentar uma tese, sobretudo, sobre a realidade. Então você pega lá o Cabeleiro, que é um romance que se passa também aqui em Recife. Basicamente, o Franklin Távora, ele quer explicar por que é que o Cabeleira foi um assassino. E é bem bizarro, porque ele fala que ele se tornou um assassino, porque além de ser um sertanejo, naturalmente, ele era, não foi, não teve, não recebeu o amor do pai. Então é realmente uma explicação, né, para o leitor. E aí, nesse sentido, como tem essa explicação muito clara dos eventos, a história perde muita força, né? Alguns romances ainda têm esse. Dá para ver que não é bem pela intenção do escritor deixar isso em aberto, mas alguns deixam algumas coisas em aberto e por isso eles são um pouco mais palatáveis para o dia de hoje, né? Porque a gente naturalmente não vai comprar essa visão de mundo naturalista, né? Para quem não sabe, naturalismo acreditava mesmo numa animalização do ser humano, né? Não é uma visão única do naturalismo, nem dentre os autores que são da ficção. Mas basicamente eles acreditavam que o meio era quase que um destino para os indivíduos. Então, hoje em dia a gente tem uma visão muito mais ampla disso. E
Além
claro
disso, é
que.
chato porque fica meio didático, né? Você chega para ler um livro, ou um conto e você vê toda a explicação da vida da pessoa dada, com esse da pessoa não, do personagem ou dos personagens, dada como se fosse, uma tese científica, né? Isso tira um pouco do encanto realmente da literatura mesmo.
Tem outro ponto que você inclusive notou, que é o apego à etnia das pessoas, o apego a certas características muito específicas da raça, né, que eles chamam, né?
Sim, isso
Nesse
aparece
livro
muito no
tem.
livro, né?
E eu diria que aparece muito mais, de maneira muito mais pejorativa, nos outros romances, né? Se a gente for ler, por exemplo, o Bom Crioulo, assim, as descrições são muito pesadas, eu diria que ofendem profundamente o gosto aí o senso de sociedade que a gente tem desde hoje, né? E é por isso que são
Exato.
romances que tendem a fugir um pouco do assim, poucas pessoas vão ler esses romances e quando os leem é por, no meu caso, questão de trabalho, né, curiosidade muitas vezes, mas a experiência nunca é agradável. Aí eu queria te perguntar o que que você pensa disso. O que que você acha que a gente continua lendo A Emparedada da Rua Nova e ele acaba, apesar de alguns detalhes aqui a colar, que nos ofendem em termos de percepção da realidade, ele acaba sendo um livro que agrada o leitor moderno. Porque ele, só um dado para vocês, esse livro, ele é o mais vendido de ficção da SEP, é o terceiro livro mais vendido da SEP. Muitas vezes você vai atrás dele e não tem mais, está esgotado. Né?
Isso.
Livro que saiu muito. E ele ganhou, vamos usar a palavra de jovem, né? Ele ganhou um hype muito forte quando teve aquela minissérie da Globo, né? Da Emparedada da Rua Nova, precisamente.
Engraçado que eu nunca assisti essa minissérie, nunca. Assim,
Eu
vou
também
até
não.
correr atrás, nem me lembro assim qual foi a época da minissérie e tal, mas teve um hype realmente. Assim, muita gente, quando eu escrevi sobre o livro na Folha, mencionou justamente a minissérie para mim, né? Mas eu
Que
não
nem Dom
conhecia a
Casmurro,
minissérie.
né? Dom Casmurro, Gabriela, essas minisséries da Globo levaram as pessoas a quererem, de fato, conhecer a história original, por assim dizer.
Fico pensando, será que os Maias levou o pessoal a querer ler os Maias de Viés de Queiroz? Eu já acho mais difícil,
Porque aí já é um pouquinho mais chato.
Exatamente.
E eu adoro os mais, tá? Mas eu reconheço que tende a
É
ser um
mais
pouco mais
pesado, é
chato
mais
de ler.
pesado. Exatamente. Mas assim, Robert, eu gostei muito do livro. E só, né, para a gente arrematar essa pergunta que você fez, assim, o que é que eu acho dessa preocupação que o Carneiro Vilela tem de descrever os personagens a partir de um perfil racial, né? Você fala que no livro dele isso é menos pejorativo do que em outras produções naturalistas. E realmente essa é a sensação que dá quando a gente está lendo, porque é como se ele fizesse essa descrição baseada em raça simplesmente para dizer, para falar da variedade de tipos humanos que fazem parte, né, do contexto da vida pernambucana, né? E outro ponto que eu acho bacana e que também tem a ver com essa questão, né, da caracterização racial dos personagens é que ele coloca nessa caracterização um elemento de conflito, né? Entre, por exemplo, o pernambucano pardo ou mestiço, né? E o português que é recém-imigrante, né? Tipo, que ainda está ali durante uma geração. O conflito disso aí, porque muitas vezes esse português é o pai bastardo de um rapaz pardo mestiço, e aí não admite, não reconhece o filho, e isso gera uma espécie de ressentimento social, e aí isso dá ao romance uma espécie de, como chama? Combustível para o romance, né? Das intrigas assim que vão rolar o tempo todo aí. Esse elemento de crítica social para mim é muito legal, assim, no romance Carneiro Vilela. Ele foi um crítico muito perspicaz, né, da vida pernambucana. Não poupou ninguém, nem mesmo a si próprio, né, como o Anco fala no prefácio. E é isso, assim, eu teve momentos assim que eu fiquei um pouco incomodada, realmente, né, com tanta descrição racial, mas no contexto do livro a gente vê que faz sentido, né? Tipo, ele está pintando um quadro ali da diversidade populacional de Pernambuco. Outra coisa que me chamou a atenção no que tu acabou de falar sobre naturalismo é que eu me pergunto, né? Principalmente lendo A Emparedada e lendo o prefácio que o Anki escreveu sobre A Emparedada, se a gente se livrou um pouco já culturalmente desse cientificismo, né, que marca aí essa literatura do final do século XIX, né? Anco vai falar da questão dos poetas científicos, né, tipo influenciados pelo positivismo. E engraçado que eu estava terminando de ler Emparedada justamente quando surgiu a polêmica do que é ciência, né, do Natália Pasternak. E eu não pude deixar de rir, porque realmente, assim, a visão de ciência dela é um pouco, né, crua, né? Tipo, quase como se ela pertencesse a essa turma dos poetas científicos, né? Que veem a ciência
É
como
como
se...
se a ciência fosse obrigatoriamente ser o caminho e o único caminho que nos levasse ao progresso humano, moral, e ético, né? E
Exato.
tecnológico. E essa crença muito otimista, né? No próprio ser humano, que é um problema. E problema para a literatura, inclusive, né? Os romances que geralmente ficam para a posteridade não são os que têm uma crença otimista em determinado aspecto na sociedade, são os que questionam, né? Não são aqueles que dão
Exato.
resposta, são os que perguntam sobre essa humanidade, né? E qual o caminho da humanidade. Então, os romances que apontam os problemas desse progresso tendem a se manter, né? Porque a gente sempre experiencia um certo período de cansaço desse progresso. A gente vê que esse progresso ele é muito
Exato.
relativo, né? É algo muito marcado da humanidade como um todo, né? Esse movimento de um pouco de crença na civilização e um pouco de descrença também. Acho que a gente vive hoje um período largamente de descrença na civilização, ainda que algumas pessoas estejam agarradas lá, como o caso da Natália Pasternak, ao osso, né? E ele tem um episódio que ele narra que é muito engraçado, né? Ele não lembra agora exatamente como é, mas ele diz que tinha alguém fazendo uma palestra, né, no meio da rua, e algum sujeito fala: "Que científico", né? Como se fosse algo.
Ah, sim, eu tenho até aqui anotado, assim, que eu fiz as notas aqui do Emparedada no Kindle, e o Anco cita uma fala de Gilberto Freire, uma lembrança de Gilberto Freire, de que quando o presidente da República, Nilo Peçanha, estava indo para o Teatro Municipal, acompanhado pelos seus ministros e várias outras autoridades, inclusive o prefeito, do Rio, Inocêncio Cerzedelo Correia, ele escuta, né, o descer do veículo, alguém gritar: "Eita, presidente científico!" E eu acho que é uma marca muito grande da cultura brasileira, né? Esse ordem e progresso que nos persegue, que tipo, acaba manchando também a nossa percepção mais fina do que a ciência, né? A ciência como também um método de questionamento da realidade e até própria, assim, de questionamento dos próprios métodos científicos, né? E dos resultados da ciência em si. É, a gente esquece isso, né? A gente esquece do ceticismo da ciência com relação a ela própria, que é uma atitude muito sadia. E essa adoção da ciência como caminho, verdade e a luz, né? Sei lá, é assim? Caminho, verdade e a vida, sei lá como fala no Novo Testamento, mas assim, é uma narrativa um pouco infantilizadora da ciência, né?
E eu acho que um dos grandes pontos que fazem com que o Carneiro Vilela ele ainda possa ser lido é porque ele mais questiona do que afirma nesse livro, ao
Exato.
contrário dos demais, né? É, tanto que esse panorama que ele faz, ele tem um quê quase que de descrição cultural, assim. Não parece que é o narrador que está apontando isso. Não parece que ele está dizendo assim, olha como é que as pessoas percebem os outros aqui, né? Por isso que tem um peso um pouco menor quando ele faz essas descrições raciais, né? E nem sempre essas descrições são pejorativas, né? Uma parte das vezes, apesar de a gente ter uma certa sensibilidade a isso, ele não está qualificando as pessoas a partir da sua etnia. Ele está, na verdade, expondo essa, de fato, essa variedade, como você falou. E ele era um sujeito muito controverso. Então, eu estava conversando um dia desse com o próprio Anco, né, que faz assim no prefácio. Ele contou que um dos orientandos dele fez uma biografia do Carneiro Vilela. Foi tese, foi mestrado, foi dissertação dele. E aí ele contou que era um sujeito completamente odiado por todos. Porque, primeiro, que ele era juiz no Rio Grande do Norte, saiu fugido de lá porque o marido da mulher descobriu que ele estava praticando esse esporte aí que é pegar casada, né? E ele saiu fugido de lá do Rio Grande do Norte. E quando ele esteve aqui em Recife, ele tinha uma coluna. Acho que hoje é Jornal do Comércio, era o Diário de Pernambuco. E nessa coluna ele falava mal de todo mundo. Sempre ele tinha uma coluna, ela falando mal de alguém. E é isso que o Waco menciona: é que teve um dia que ele chegou na coluna e falou: hoje eu não tenho mais ninguém para falar mal. Vou falar mal de mim mesmo. Começa a falar mal de si próprio, né? Então, era uma figura muito questionadora daquele momento. Então, ele tem uma relação com o naturalismo e eu questiono até que ponto esse romance pode ser classificado como naturalista. Ele tem uma relação com o naturalismo que é muito mais de ambiência, assim. Ele compartilhava essa cultura, então é óbvio que ele vai ser de alguma forma influenciado por ela, assim como o Raul Pompé, no Ateneu, ele é influenciado por essa visão naturalista, mas a adesão ela é crítica, né?
Sim.
Eu acho que o Carneiro Vilela ele reflete muito mais esse caldeirão de estéticas que é o século XIX no Brasil, mais do que outros que são apenas um epigonismo, né, de um suposto naturalismo que, se a gente for olhar com calma, nem o Zola praticava. O Zola
Sim,
não é tão
exatamente.
naturalista, né, quanto
O que eu
parece.
achei bacana justamente é o exercício da ironia, né, do Carneiro Vilela nesse livro. E ele realmente, quando você fala que ele não usa determinadas descrições raciais ou de gênero para diminuir o personagem, e sim para retratar mesmo, a gente percebe isso quando ele fala das personagens femininas, né? Você consegue, através da ironia no texto de Carneiro Vilela, notar o porquê as mulheres do livro elas vivem aquela situação de. A gente está falando aqui de uma história que se passa na alta burguesia pernambucana. Então, são mulheres extremamente privilegiadas que vivem em uma gaiola de ouro, mas que a agência delas, né, no contexto público, ela é muito precária. Né? Elas não têm o poder de agência, né? A não ser através do marido. Então, quando o drama começa a se desenrolar, que a gente vê que tem uma das personagens que é filha de senhor de engenho, casada com senhor de engenho também, e que ela começa a fazer festas e ter amantes e tal, ele mostra isso. Ele faz um comentário de crítica social, não só mostrando que seu comportamento, né, vamos dizer assim, das elites, que é nefasto, mas ao mesmo tempo explicando por que isso acontece, né? Explicando que ela age assim por conta da situação dela de bibelô mesmo, né? Tipo, de alguém que não pode ser tudo que ela pode ser, né? E o mesmo se passa com as outras personagens também, né? Cada uma das quais com seus próprios dramas, justamente por ter essa agência obstaculada, né? Acho que tá certo o português aí, né? Agência obstaculada.
É, porque parece que a causa última, no fim das contas, das ações das personagens não é natural, ela é antissocial.
Sim.
Essa é a grande questão, é a impressão que dá, tá? A gente pode discutir e tal, mas é isso que você falou é um exemplo, né? A motivação dessas personagens não, é muito parecida com a de Madame Bovary. Não é que elas vão agir assim porque são assim. É porque tem um contexto social que motiva, né, que auxilia, né, que elas agem dessa forma, né? E tem um ponto aí bem interessante, né, se tem alguma coisa que ficou desse naturalismo para gente é que a literatura naturalista ela tinha um gosto pelo que se desviava da norma, mesmo que fosse para criticar ou para descobrir o motivo desse desvio, mas havia um gosto. Então, acho que o primeiro romance homossexual do Brasil foi nessa época, né? Não tenho lembrança de outro romance que tenha tratado da questão homossexual, e foi o Bom Crioulo, né? Do Adolfo Caminha, cearense. É, então, por mais que, obviamente, ele condene a homossexualidade, é claro também que ele está trazendo para a literatura uma coisa que talvez nunca houvesse ganho espaço, pela questão da moral, precisamente, né?
Sim.
A figura dos negros também, né, da violência, tudo isso ficava um pouco de fora de uma literatura que era um pouco mais beletrista, né, no período. Então, tem essa questão do Carneiro Vilela, que é a violência que essas mulheres recebiam, que não as pessoas não como não tendem a notar nos romances, tá? Se vocês forem ler os romances dessa época, isso não é uma temática comum, isso é uma coisa que para a gente hoje em dia é meio que óbvia. A gente é sensível a isso, mas que não é algo comum de ser retratado, né? Ele parece mesmo expor uma violência de fato, né? Não só o crime que ocorre ao final, mas a vida que elas levam, né?
Sim.
Tem essa
O
impressão que tem uma
marido
violência.
cerceando a liberdade de movimento da esposa, da filha, né? Dizendo com quem a filha vai se casar, mas também mostrando a revolta da filha com relação a isso. Eu achei isso muito interessante. Também tem um momento de crítica social muito grande quando o narrador do Carneiro Vilela, né, vai chegar e vai dizer que o comendador, o comerciante português, né, cuja mulher acaba traindo ele na história, ele faz fortuna no Brasil porque se casa com a filha de um português mais rico e ao fazer fortuna e ao se casar com essa mulher, que é muito bonita, ele tem dois filhos. O filho mais velho é homem e ele manda para a Europa para estudar. A filha mais nova, como acontecia com todas as mulheres, ele mandou para uma escola, né, de instrução religiosa, onde nada era visto com seriedade, né? No caso, nada de conteúdo verdadeiramente educacional, educativo, era visto com seriedade. Então a menina cresceu, ele vai dizer. Com essa instrução capenga e que também fazia ela, tipo, fantasiar muito a realidade e tipo, fermentar os próprios ressentimentos com relação ao pai, né? Ou seja, uma receita para o desastre, mas uma receita também para a gente que mora em Pernambuco, que morou em Pernambuco, ver, né, até hoje um pouco dos resquícios, né? Quando a gente pensa nas histórias das avós, das bisavós e tal, não sei o que elas poderiam ter sido na vida, se elas tivessem tido uma educação condizente com o poder econômico dos pais, né? E aí você vê como a mulher escravizada por uma circunstância social em que a educação ou a falta dela tinha um papel tão fundamental, né?
A gente pode dizer que ela é emparedada muito antes de fato ser emparedada, né? Literalmente.
Exatamente. Ela nasceu para ser emparedada. É. O destino
E aí?
dela, metafórico e real, era sem paredada, coitada.
E aí você está focando na questão feminina, que é muito forte. Por isso que eu digo, é um romance que tem muitas questões a serem observadas. Por isso que eu acho que ninguém morre de tédio lendo, não. Tá? Tem
Não.
muita coisa para ver. Um outro ponto que é bem interessante aí é a questão do mulato. É, tem uma questão que a gente passou um pouco, né? Aí eu acho que é um dos elementos mais de época, de fato, que a gente vai ter nesse romance, e que a gente, se a gente não souber, perde um pouco do peso, é que o Gilberto Freire fala muito no Sobrados e Mucambo, né? Que ele se preocupa com esse período do século XIX, mais ou menos, de urbanização do Brasil. É, a figura do mulato, ela sempre foi muito controversa, assim, no Brasil, né? Porque, por um lado, havia o preconceito, né? As pessoas acreditavam que, de fato, se você tem sangue negro indígena no seu corpo, você naturalmente vai ser inferior. Então, você teria que procurar pessoas brancas até você conseguir purificar a sua prole, né? Então, era quase como se fosse uma
Limpeza de
reprodução de
sangue,
cavalo,
né?
né? É, uma reprodução de cavalo, de cachorro, né? É, eles tinham até uma tabelinha muito clara, né? É, se você se tornava branco quando você tinha 1/16 avos de sangue negro. Algo assim. Então, ele tinha lá uma tabelinha. Você vai fazendo essa geração, aí tem um quarto de negro, um quarto, um oitavo negro, 1/16 avos negro. Depois disso, você conseguia, enfim, se tornar branco, né? Que era assim, o critério para se estabelecer isso é que é
Loucura.
bem questionável.
É.
Assim como boa parte da ciência do período é muito questionável. Mas o mulato, ele tinha essa vivência muito próxima da sociedade, porque havia muitos mulatos que eram filhos de homens abastados da sociedade, né? Alguns filhos de padre, inclusive, né? E acabavam tendo acesso a uma educação muito boa por serem filhos de quem são. E muitos desses acabavam se tornando grandes bacharéis, inclusive esses bacharéis que faziam parte do naturalismo. Então, o mulato, ele tem uma ele por um lado, ele era um ser marginal, assim como o negro. Ele relata que você tinha lá os capoeiras, né, que eram conhecidos por serem mulatos pela diferença do pé, principalmente. Os mulatos tinham um pé mais fino, menor, enquanto que o português tinha um pé mais grosseiro, né? Então, tinha essa diferença. É como se o pé do mulato fosse mais feminino do que o português. E você tem toda uma crença de proibição em torno do mulato, né? Porque, por um lado, o mulato, ele é proibido, mas, por outro, isso o Gilberto Freire fala, é como se ele pegasse as coisas boas de uma raça e de outra, e se tornaria, por isso, mais bonito e mais atraente. Então, por um lado, ele é proibido, por outro, ele é desejado também.
Engraçado que a
Que é o
gente
caso,
percebe um pouco disso, né? No livro
isso, no
também,
romance,
tanto na descrição de algumas personagens femininas, né? Que são mestiças, né? Tipo, ele dá essa descrição justamente fazendo o que você faz, juntando o melhor das duas composições, né? E também o Leandro, né? Que é o grande pivô aqui do drama do Emparedado da Rua Nova, que é um mulato, e ele está entre dois mundos, né? Entre o mundo da alta burguesia branca, ou considerada branca, e o mundo da Rafa Mea mesmo, não tem outro nome, né? Tipo, do conchavo, da chantagem, do jogo mais aberto da escalada social, né? A mãe prostituta, amigada com português, a irmã meio que quase que seguindo o mesmo caminho da mãe, uma coisa meio, né?
E ele consegue passar um pouco, né, por branco na sociedade, né?
Sim.
Porque, na prática, é como se, nesse romance e no mulato, essa característica de ser mulato fosse mais uma questão de fato racial do que essencial, né? Você percebe que, na prática, não faz tanta diferença para as pessoas, né? A não ser quando elas sabem que se trata de um mulato, né? O mulato é isso, o mulato do Alceu Azevedo, você tem, ele só é rechaçado na sociedade quando descobrem o passado dele. Mas ele, por si só, passava como um branco, né? Até pelas
Sim.
habilidades cognitivas que ele tinha, né? Porque se falava também que o mulato era menos inteligente, né? E o Leandro, ele absolutamente não se encaixa na visão pejorativa de mulato. Sim,
Não.
claramente ele não é representativo. Claro que ele faz parte, né, de uma certa, uma certa parte marginal da sociedade, mas claramente não é um algo pejorativo, né?
Mas você
E
vê
além
que,
disso,
tipo, ele é muito interessante porque até ele é um conquistador, né? Ele é um Dom Juan,
isso.
mas essa característica de conquistador dele tem um ar de revolta social também. Ele é um cara marginalizado que vai partir para conquistar as mulheres da sociedade pernambucana, para meio que dar uma lição na sociedade, né? A partir disso aí, de tomar a mulher do senhor, né? Sempre assim.
Isso dá uma conotação muito mais interessante para a motivação da personagem, né? Mas além disso,
Mas tem também a gente falou do mulato e tem também a figura do
sim,
branco
lembrei.
pobre, né? O branco
Eu só ia
desgraçado.
falar
Fala aí.
que a gente está falando mulato por causa do livro, tá? A gente sabe que essa
Sim.
palavra hoje em dia, mas
É
pode
proibido.
ser. Mas o livro fala do mulato em particular, tá? Só
Sim.
esse disclaimer, é isso que eu ia falar.
Então a gente tem essa figura do mestiço, né, que está entre dois mundos, né, feito Leandro no livro, e tem também a figura do Jereba, né, que é a figura do branco, que ao invés de ascender ou se manter no estrato social que, de acordo com aquela época, era para ser dele, ele acaba caindo em desgraça e acaba meio que também vivendo nessa realidade marginal do mestiço, né? Virando também uma espécie de tabu. Então, o mulato, né, em termos assim de figura literária, é uma espécie de tabu, e o branco desgraçado também é uma espécie de tabu social. E eu acho que Carneiro Vilela deixa isso muito claro no livro, quando ele retrata, né, essas duas figuras assim tentando se equilibrar para ganhar a vida de alguma maneira, né, nessa sociedade tão preconceituosa.
Isso acaba reforçando essa percepção de que não há um essencialismo ali, né? Ele não está dando destino das pessoas, né? O destino delas é mais complexo do que pode parecer. E um outro ponto que é interessante também é o seguinte: você percebe que tem um personagem lá que é o esqueci o nome dele agora, que ele é seu de gen, né? Como você falou,
É o Cavalcante,
mas
né?
que isso, Cavalcante. Que é um nome bem tradicional aqui
É.
de Recife também, mas ele faz parte de um momento em que a figura do Seu de Gen tem caído
Está
de
em declínio,
importância. Porque basicamente o açúcar domina o Nordeste durante muito tempo, no Brasil como um todo, né? Durante muito tempo, mas nesse período começa a haver uma mudança social. E isso é importante para entender um pouco da raiva do Leandro também. Há essa mudança do senhor de Gem, tanto pela queda do comércio do açúcar, né? Começa a haver mais concorrência, a Holanda começa a exportar também açúcar, começa a haver uma queda de preço do açúcar, e a dinâmica social passa a mudar. Quem começa a dominar a sociedade nesse período são os comerciantes, né? Entre eles, principalmente os portugueses. Portugueses que vinham, que são chamados de mascates, né? Eles
Os
vinham para cá
recém-chegados,
por
né? Não os
isso.
portugueses que chegaram com a colonização, mas os que estavam chegando ali no século XIX, né?
É porque os senhores de Gêmeos são descendentes de portugueses,
Sim.
naturalmente, mas eles se vinham já com brasileiros,
Sim.
né? É o contrário. E estavam concorrendo com os portugueses. E esses comerciantes portugueses, eles começam a ser meio que agiotas dos tios de gênio, né? Os tios de gênio começam a depender deles, porque eles têm um poderio econômico muito maior. E há uma raiva desses portugueses, né? O recifense, o brasileiro, tem raiva desses indivíduos que chegaram aqui e, de repente, começam a dominar, tanto economicamente como socialmente, né? Até porque há essa rivalidade histórica com Portugal, naturalmente, e são indivíduos que se consideram superiores a nós, né? Então, a verdadeira raiva dos mascates, né? Desses comerciantes no geral. Então, é ainda mais interessante a gente pensar esse desejo que o Leandro teria por essas duas figuras de sociedade que estão associadas a um comerciante que é o grande, né? A grande figura, e não a um senhor de engenho. Claro que ele não teria essa ele não parece escolha tão clara. Ah, não vou pegar essa
Ele
aqui não, porque
começa
essa aqui é só de engenho.
amante da mulher do senhor de engenho e aí de
Isso.
repente troca para ser amante da mulher do comerciante e de rebarba pegar a filha do comerciante também, né?
Então ele até ascende socialmente, né? Porque ele pega um sujeito
Sim.
que não tem mais tanto prestígio, e você percebe, né, que o Cavalcante fica muito em Recife,
Sim.
contrário do que se esperaria, né? Na cidade, né? Porque também Recife se expandiu muito, né? Nessa época, Recife era basicamente aquela parte ali do centro, né? Que a
Sim.
gente conhece.
Isso é
Mas
legal também
você.
no livro, né? Porque a gente vê bairro de Santo Antônio, bairro de São José, bairro da Boa Vista, e aí a gente vê também como as outras localizações do Recife eram tão periféricas que eram chamadas assim de arraiais, né? Então, Poço da
Sim.
Panela,
Dois irmãos, né? Onde eu
Dois
morei muito tempo.
Irmãos, Madalena também era um negócio assim, né? Longe e tal. Tem até uma
Madalena
viagem a
começa.
Jaboatão que, assim, parece que ele tá viajando para um lugar
Então,
muito,
e
muito
Boa
diferente.
Viagem era Jaboatão nessa época. Boa
Olha
Viagem não
aí.
era Recife, né? Essa geografia do livro Resgata também é interessante, né?
Sim.
E o Madalena,
Jaboatão
ela
como
acaba
lugar
depois.
bucólico, por exemplo. Quem é que imaginaria Jaboatão como lugar bucólico, assim, com a natureza, assim. Riachos e árvores esplendorosas e formações rochosas e tal. Não, ninguém imagina isso hoje, né? Considerando que Jaboatão é uma selva de pedra, basicamente, hoje em dia. É asfalto e tijolo, basicamente.
E ele tem uma parte que ele fala que eu achei interessante. Ele está contando o passado, né? Aí ele fala: naqueles tempos as pessoas podiam tomar banho de rio, no Rio de Jaboatão. Isso é impensável, de fato, né? Eu acho que é engraçado que
Sim.
para ele já era impensável o século XIX, né? Mas para a gente, sobretudo, para quem já viu o Rio Jaboatão, a gente de fato não acha plausível aqui tomar banho ali,
Não.
né? E perceba que eu acabei
Lava
lembrando, é um elemento
roupa,
crítico,
tomar
né?
banho. É.
É um elemento crítico que ele faz também, né? Olha, a gente está acabando com a cidade. Veja como era legal antes, né? Tinha essas coisas boas antigamente. Olha, lá você está dizendo que tomou banho no Rio Jaboatão, né? Quando era
Quando
criança.
eu era criança, e ela
Ela faz uma
sobreviveu,
coisa
tá aí, ó.
assim. Mas assim, eu não tomaria, tá? Não
Mas
recomendo.
era limpinho, né?
É tão. Eu acho que ela pegou uma margem especificamente do rio que era limpa, né? Porque era perto de Moreno, né?
Olha aí.
Mas esse rio aqui que eu tô falando, que eu conheço, pelo menos, não é muito bom, não. Tomar banho, não. É estilo Capibaribe também. Ninguém vai pôr no Capibaribe para tomar banho, pelo amor de Deus.
Exatamente.
Não é muito saudável, não.
Não
Então,
recomendo, não façam isso.
ele. Na prática, acaba focando no, na grande sociedade pernambucana, sobretudo porque ele pega, ao final, a filha de um português, de um comerciante de grande poder, né?
A
E
filha e a
grande.
neta, né? Filha e neta.
Filha neta?
É, porque
Não é
são dois
esposa e é filha?
portugueses, né? É o comendador mais velho, que é
Ah,
o pai
sim,
da
perfeito. Sim,
esposa,
perfeito,
e
perfeito,
o
perfeito.
comendador mais novo, que é o marido.
Sim, perfeito. Começa como caixeiro, né? Perfeito.
Isso.
A grande questão é, o romance, ele, depois dessa questão do amor, da traição, do desejo, né, que é muito forte de fato, tanto no romance romântico, né, de folhetim, quanto na naturalismo, né, porque se começa a falar dessa paixão infreável, né, do ser humano, esse instinto quase que animalesco, né, se dá a paixão, né, e aí é um meio termo entre as duas estéticas, você tem uma questão que é a honra, né? A grande questão na parte final do romance é que o crime precisa ser cometido para a manutenção de uma honra. E não se percebe que se pratica um crime muito pior para se resguardar da honra. Ou seja, eu vou limpar minha honra praticando uma ação muito pior do que a que supostamente sujaria o meu nome, né?
Sim.
Isso é um, assim, não tem como a gente ver e há algum nível de complacência do narrador com essa ação.
Sim.
Claramente ele expõe isso como algo completamente absurdo, né? Ao
Sim.
contrário de alguns romances que veriam isso como natural, como um reflexo,
Exatamente.
ah, é, realmente a dinâmica social é essa. Não, para ele observa que é um horror
Né?
nessa atitude. E aí que eu acho que tem o lado faz com que o Carlos Vilela possa ser lido desde hoje essa criticidade com os costumes do período, né? Essa possibilidade de ver como certos elementos da vida humana levam a uma desumanização do ser, né? Ao final esse comerciante ele se animaliza por completo, né? Ele efetivamente enlouquece por uma questão puramente social, uma questão puramente de costumes, né? E no fim das contas quem enlouquece é o elemento branco português e não o elemento periférico, que é o que a gente está acostumado a ver nos outros romances, né? O elemento branco ele sempre é racional, enquanto que o elemento mulato, o elemento negro encarna o irracional, a violência, né? A loucura, né? Isso é um ponto importante. O bom mulato é isso. O bom mulato ele tem um relato da homossexualidade, mas essa homossexualidade ela acaba sendo um traço de desvio próprio do negro. Ele se relaciona com um rapaz branco. Esse rapaz branco depois se torna heterossexual, quase, né? Ele não quer mais ter relação com o negro. E o final é de violência por parte do negro com o branco, né? Então, essa figura está muito ligada da loucura, né? Da violência ligada aos marginais. Aqui não. Aqui a violência ela entra sobretudo por parte do
Do
português
elemento branco.
branco.
É. Interessante isso, Robert. E a gente estava comentando um pouco antes sobre a questão de quem é considerado branco, né? É um 16avos, você estava falando aí de acordo com as normas da época, né? Do século XIX ou mais para trás um pouco. É interessante a gente ler esse livro do Carneiro Vilela também como uma espécie de crítica à herança colonial, né? A tudo o que toda a espécie de trauma deixado pela vivência na sociedade colonial, né? Quem é branco, quem não é, quem tem valor pela cor da pele ou quem não tem, né? Quem a gente deixa entrar na sociedade, quem a gente não deixa simplesmente por conta da aparência. Eu acho que realmente vale muito a pena ler o livro, e vale muito a pena ler o livro tanto por essa questão, né, racial, como pela questão da crítica à herança colonial, como pela questão também da visão que o autor oferece da situação da mulher naquele período, né? Ou seja, e é um livro gostosíssimo de ler, né? Só para a gente encerrar aqui, o romance de folhetim é quase que a novela das oito daquela época, né? Então, e ele consegue fazer com o romance de folhetim algo fantástico, que é ele tá sempre, cada capítulo do livro ele termina deixando você sem fôlego e você quer saber o que que vai acontecer depois, né? Tipo, então é uma novela muito boa. Se você quiser ler um livro bacana, né? Que você tiver, não tiver em forma na sua leitura, quiser ler um livro bacana que te deixe preso, eu acho que Paradeiro da Rua Nova é um bom começo, né?
E eu recomendei a sua mãe por isso, né? Ela falou que gostava muito de novela. Eu falei, gosta de
Sim.
novela? Tem um
Então,
romance espetacular,
olha aí.
que é igualzinho, mesma estrutura, né?
E ela
Mas sem
adorou o
ser um romance
livro.
bobo. Aí sem ser um romance bobo, né? Porque a Moreninha é muito
Sim,
bobo.
a
É um
Moreninha é muito
romance
boa.
que. Ah, vá lá, você lê. Eu não acho ruim exatamente, mas. Agora, esse não, esse romance deixa vidrado, porque tem a questão da violência também, muito forte. Tem a questão. Aí tem outro elemento também que eu acho importante a gente comentar. Ele se trata de um romance naturalista, mas esse elemento das vozes atormentando o comerciante não fica claro para gente. Pelo menos minha experiência, minha percepção foi essa. Não fica claro se se trata do real, do imaginário ou de um fantástico.
E ele
Tem
brinca
um
muito com
indecidível
isso,
ali.
né?
Então, esse indecidível também é um elemento que perverte a estética naturalista e a rigor se preocupava com o material, com o real.
Sim.
Então, eu acho que esse é outro elemento que fica da Emparedada da Rua Nova, tem a ver com aquilo que a gente falou no começo, dessa vivência fantástica do Recife, né? E do nosso imaginário como um todo. E é aquilo que o Freire falou, no fim das contas, esse é um eco dessa violência colonial que fica até os dias de hoje, né? Que a
E
gente
até
percebe
os
no
dias de
romance.
hoje mesmo, assim, porque a gente pode não ter jeito sendo emparedada, mas no sentido real, mas no sentido metafórico, rola muito mesmo. É isso, Robert. Então a gente deixa aqui a dica para todo mundo ler A Emparedada da Rua Nova, que foi publicado pela CEP, né? Companhia Editorial do Pernambuco, né? E o livro tem a versão física e a versão em Kindle, né, em e-book. Foi por isso que eu consegui ler, inclusive, porque eu tô fora do país. Então, leiam Emparedada, se deliciem, com as descrições de Pernambuco ali no final do século XIX. Revisitem o Poço da Panela, numa época em que era muito diferente da nossa. E eu acho que vocês vão gostar muito, muito mesmo.
E vejam outro livro da CEP também, é uma dica, tá? A CEP tem muito livro legal e
Sim.
muito barato, inclusive. Né? Não
Sim,
sei
isso é
se
verdade.
ela entrega em todo o país, mas eu lembro que eu sempre que eu vou na CEP fico surpreso, porque eles dão desconto para quem é estudante, né? E para quem é professor, mas às vezes eu fico com vergonha de comprar o livro, porque fica muito barato. Eu fui comprar um livro de bem lindo livro, edições são belíssimas, né? Essa edição também é linda, né? Da Emparedado. Eu comprei um livro que era R$ 25, um livro de poemas bonito, assim. Eu falei, poxa, deixa eu pegar mais livros, porque eu achei tão pouco, né? Aquilo ia pagar R$ 18, que teve desconto. Então, compre na CEP. A CEP
Compre na
tem
CEP. Compre na
excelentes
CEP.
edições, bons romances. Para quem gosta de ler coisa um pouco mais diferente, né? Porque a CEP não publica grandes autores, né? Assim, no sentido do mainstream literário. Ela publica autores pernambucanos, sobretudo. Mas quem quiser procurar coisa diferente, certamente vai encontrar coisas legais na CEP, bem barato, que é o caso da obra de Emílio Boal Filho, por exemplo. Pouco lida, quem quiser experiência diferente de leitura, tá aí a dica.
Olha aí, então a dica. Comprar na CEP a sua próxima leitura, ler Emparedada, ler Ermílio Borba Filho também, vale muito a pena. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, essa nossa conversa aqui sobre Emparedada da Rua Nova, de Carneiro Vilela. Sigam a gente nas redes sociais e deixe aqui uma estrelinha para Afinidades Eletivas no Spotify ou em qualquer navegador que. Navegador não, né? Como é que chama? Qualquer aplicativo de podcast,
Plataforma de áudio. Plataforma de
qualquer
áudio.
plataforma de áudio que você esteja utilizando, deixa uma estrelinha pra gente, tá certo? Um abração e até a próxima.
Tchau, pessoal. Até a próxima.